Olá, eu sou a Amanda.
Oi, eu sou a Paula.
E juntas nós estamos a vivendo da nossa arte.
Episódio de hoje, cabeça de CLT na hora de empreender.
Quando você dá um tchau à CLT para viver da sua arte, o gostinho de vitória é delicioso. E essa pode ser uma despedida mais aguardada por muitas artesãs. Se por um lado tem essa vitória, por outro lado, temos um novo modelo de se comportar no mundo. Ou será que é possível empreender com cabeça de CLT?
Nesse episódio, vamos bater um papo sobre mudanças de comportamentos necessárias nessa transição de empregada a artesã empreendedora.
Que tema delicioso, meu Deus do céu, a gente queria trazer esse tema já faz um tempo, e é um tema que a gente sempre conversa, eu e a Paula, né, no off, e a gente quis trazer aqui no nosso episódio número 98, se eu não me engano, estamos chegando no episódio 100, gente, nem eu acredito, hein, Paula, 100 episódios de Vivendo da Nossa Arte, é bastante, hein?
Nossa! Podcast centenário, chiquérrimo.
A gente
ainda
vai ter
não
que fazer...
sabemos.
É, temos que
ainda não
coisa.
Sabemos o tema. Hã?
A gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente não tá ainda não programamos, mas vamos programar.
Com certeza. Estava pensando nisso hoje. Eu falei, nossa, eu acho que tá quase no 100. Então se preparem os ouvidinhos aí que vem episódio centenário.
Exato, e assim, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, mano. É muito bom estar aqui com vocês, né, no podcast da VDNA. É uma forma da gente trazer conteúdos gratuitos, o que a gente acha do empreendedorismo no artesanato. Enfim, a gente ama estar fazendo esses episódios semanais. E se você já escuta, ou é a primeira vez também, marca a gente nas redes sociais, @vivendodanossaarte. Essa é uma das formas que a gente sabe se está chegando o episódio aí para você. E quando a gente vê as pessoas marcando, né, @vivendodanossaarte com o episódio, a gente fala assim, ai, que delícia, as pessoas estão escutando. Porque assim, né, no podcast não tem essa interação de comentários, de compartilhamento. Então, assim, é uma forma de a gente saber que está chegando aí no seu ateliê os episódios da Vivendo da Nossa Arte. Mas vamos lá, Paula, começando esse episódio. O que que a gente quer dizer cabeça de CLT?
Primeiro que não é menosprezando. Afoguei, amiga.
Eita!
Vai ficar uma tossezinha aqui no podcast. Enfim, a gente não está menosprezando o pessoal que trabalha na CLT. A gente só está querendo dizer com esse episódio que são outros comportamentos. É uma outra mentalidade que é preciso desenvolver. E muitas vezes é preciso se desenvolver também na CLT. Então, a gente está generalizando um pouquinho aqui, mas não é esse o intuito. Cabeça de CLT seria o seguinte, gente. Eu entro um horário, saio um horário. Depois disso, eu nem penso naquilo mais. Eu nem tô nem aí. Deixa quieta essa história. Volto para minha casa às 6 horas da tarde. E tá tudo bem. Só vou pensar no trabalho às 8 horas da manhã, a hora que eu bater meu ponto.
Que então, isso tá... é ótimo, né? Não é algo ruim, é ótimo isso. Ai, meu Deus do céu. É ótimo.
É muito bom. É muito legal, é muito legal, tal. Mas para quem quer ter um negócio, empreender, o negócio, principalmente no começo, ele é um pouco diferente, porque você tem outras preocupações. Você se envolve bastante no projeto do negócio, então é diferente. Pensar, né, amiga, nossa, cabeça de CLT, nossa, não vejo a hora que chegue sexta-feira, já começa a segunda-feira, não vejo a hora que chegue sexta-feira, porque daí sai e não pensa mais naquilo. tem a deprê do domingo, né? E tal. E tem algumas outras coisas que você não vai tomar para si. É da empresa onde você trabalha, do lugar onde você trabalha. Você não vai tomar para si. Quando a gente empreende, o negócio é diferente. Por quê? Porque se você não atuar com presença, você não consegue pagar suas contas.
Exato. É assim, quando a gente fala, né, dos horários e tal, isso é muito bom realmente na CLT. É muito bom você saber que o final de semana é um final de semana assim, você não precisa pensar no seu trabalho, que você desliga realmente essa chavinha. E na CLT não tem, no empreender não tem essa, não tem essa. Então, assim, o que rola muitas vezes? Tem muitas artesãs que falam assim: ai, mas no final de semana eu não quero trabalhar, eu não quero atender meu cliente. Mas, mana, se você quer viver da sua arte, às vezes é o final de semana, assim, que você vai ter que trabalhar, porque você é responsável pelo seu negócio, entende? Então, imagina assim, se um dono da padaria, ele diz que ele quer atender só de madrugada e as pessoas começam a ir de manhã, fica meio que estranho, né? Fica estranho esses horários. A gente tem que saber quais são as demandas dos nossos clientes. Talvez final de semana seja o momento que o seu cliente está indo comprar. E aí você fala assim: ah, mas eu não quero atender no final de semana. A Vivendo da Nossa Arte, no começo, a gente atendeu muita gente no final de semana. Muita gente mesmo. E a gente tem que entender que quando a gente tem um negócio, a gente tem que ter essa cabeça de: poxa, eu sei que os meus clientes vão comprar no final de semana. Então, não é um sacrifício. É algo gostoso, algo que você está fazendo, entendeu? É diferente da CLT, que você tem horário. Lá no aqui no empreender, o seu negócio depende de você. E dependendo de você, às vezes vai ser no final de semana sim. Muitas vezes a Vivendo da Nossa Arte, como eu disse, trabalhou no final de semana. Hoje, a gente consegue diminuir a carga no final de semana, mas não quer dizer que a gente não trabalha no final de semana. Inclusive, eu e a Paula, a gente vai trabalhar esse final de semana e no outro também. E não quer dizer que a gente não vai parar de trabalhar, entendeu? A gente vai trabalhar com essa dinâmica totalmente diferente da CLT, que tem os horários. Tem muita gente que fala: ah, eu vou trabalhar menos empreendendo. Vai nessa. Não tem essa. Você vai trabalhar muito mais. E tem que saber que é um estilo de vida que você escolheu. Porque tá tudo bem você ter comportamentos da CLT e querer ficar com esses comportamentos da CLT. Tá tudo certo. Não dá pra gente ficar demonizando a CLT, porque tem muita gente que demoniza, fala: ai, caramba, vocês são contra a CLT. Não, é um estilo de vida que a gente não se adequa. É diferente, entende? Tem muita gente que curte ter esses horários regulados. Tem gente que curte estar na subordinação. Tá tudo certo. Eu acho que é importante trazer na consciência. Tá, se eu quero empreender, eu tenho que pegar essas responsas do empreender. E essas responsas do empreender demandam comportamentos diferentes quando você é empregada, quando você está na CLT. Como a Paula falou, quando a gente está na CLT, muitas vezes o poder de decisão não está na sua mão. E isso é um dos problemas que eu vejo muito grande nas artesãs, que quando elas estão com o poder de decisão, porque ela nunca teve o poder de decisão na vida dela, ela não sabe decidir. Ela fica indecisa, ela fica insegura. E tem que ver pelo lado bom. Caramba, eu conquistei esse poder de decisão. Eu vou decidir. Mesmo dando errado ou dando certo ou errado, eu estou decidindo. Porque é isso, empreender, o poder de decisão está nas suas mãos. E é muito louco isso, porque eu percebo isso, que muitas... Não, elas ficam perdidas mesmo. Tá, e agora? O que eu faço? Em tarefas básicas, o que eu tenho que fazer? E, às vezes, você pode falar assim: caramba, vê pelo lado bom. Eu posso decidir, diferente da CLT. Eu acho que quem teve chefe chato, não tem muito esse problema, porque quando a gente traz algumas ideias legais para o nosso trabalho, né, na CLT, e o chefe fala assim, ai, não, tá tudo certo dessa maneira, eu não vou mudar nada, a gente tem esse tesão na hora de decidir as coisas. Mas é uma questão que eu vejo muito, que muitas não conseguem decidir porque nunca estiveram nessa posição de decisão.
E aí fica na dúvida e se paralisa na dúvida com medo de errar e tomar uma decisão que não seja coerente. E aí que quando você empreende, não tem essa. É tentar ou tentar, é fazer ou fazer, sabe? É andar, é dar check mesmo ali nessa tarefa e ir embora. Depois analisar se foi bom ou não essa estratégia. Muda de estratégia, mas toma esse poder para si, né? Para o seu negócio. Então, se você tá ouvindo agora esse episódio e está falando, ai meu Deus, eu me identifico com isso, talvez esteja faltando você colocar ali a sua decisão, bater o martelo nas coisas importantes do seu ateliê, com nem tanta certeza assim, com tomar decisão, ter a coragem de tomar decisão, de errar também. De criar essa possibilidade de aprendizado. E aí, amiga, que você estava falando da sair às 18 horas, trabalhar de fim de semana, eu estava me lembrando aqui, né? Você economizou no alguns fins de semana. No começo da Vivendo da Nossa Arte, gente, claro que a gente tem essa disponibilidade psicológica, a gente tem essa disponibilidade, assim, a gente gosta do que a gente faz. A gente quer ir para cima mesmo, a gente quer resultado. A gente trabalhou todos os finais de semana do ano. Eu me lembro disso. Quanto a gente batalhou mesmo, que a gente falou assim, nossa, a gente pode ganhar esse tempo no fim de semana e vai reverberar no futuro, como realmente reverberou. Se fosse voltar no tempo, eu faria a mesma coisa, sabe? Mas é algo que para a gente não foi penoso, porque estávamos fazendo algo que gostávamos, tínhamos essa decisão de empreender, a gente queria pedir nossas contas. Então, nada mais justo do que essa troca, né? Eu vou ter um resultado no futuro, eu sei disso porque eu estou batalhando no meu presente.
Sim,
E acho que vai.
eu posso falar um negócio que eu acho que você falou um ponto muito legal da questão do penoso, porque eu acho que quando a pessoa se vê, né, se percebe achando que é penoso, talvez seja uma pista que o empreender não é para ela, não é? Talvez seja uma pista. Não estou falando que não é, porque não é para empreender, não é para você, tá? Estou falando que talvez seja uma pista. Não é? É diferente.
Exato, é uma pista, mas que você fala, pô, eu quero mesmo. Que quem começa a empreender fala assim, meu, eu quero fazer acontecer, eu quero viver da minha arte, eu quero provar para todo mundo que eu tenho um negócio, eu quero provar para eu mesma que eu sou dona do meu negócio. Então tem esse tesão nisso, sabe? De eu trabalho por conta, eu sou autônoma, eu sou empreendedora. Então tem isso, gosta disso e gosta dos desafios presentes. Putz, apareceu um desafio aqui na minha frente. Tá, beleza. Como que eu vou resolver isso e encarar isso como um convite de evolução? Eu vou encarar isso como um convite para eu evoluir como profissional, como pessoa. Ninguém gosta de desafio, ninguém gosta, mas empreendedor curte resolver. Quando aparece o problema, também curte resolver, sabe? Eu me lembro muito bem de uma palestra que eu e Amanda fomos, uma palestra dos organizadores do Rock in Rio. E aí, que a Lady Gaga, ela cancelou, né? Cancelou o Rock in Rio. Você lembra disso, amiga?
Lembro.
Aí, o palestrante falou assim: a hora que a Lady Gaga cancela o Rock in Rio, cancela, né? Fala assim: não vou ir mais. A gente juntou todo mundo da equipe para pensar no problema. E ao mesmo tempo que era um problema muito grande, porque é um problema muito grande, né? Porque ingressos vendidos, tem fãs específicos, né? E tal. Ao mesmo tempo que era um problema muito grande, todo mundo estava muito preocupado e muito nervoso, todo mundo estava curtindo pra caralho pensar na solução. Tipo, vamos pensar na melhor solução aqui agora. Então, ter esse dinamismo para sair do problema, né? Daquela coisa encurralada que você fica. Você fala assim, não, como que a gente vai sair disso? Então, tem essa empolgação também. Já na CLT, se você não for intraempreendedor, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, você surge um problema, você fala, puta que pariu, que merda, tal, meu dia tava bom hoje, meu dia não tinha esse problema aqui na minha mesa, agora tem mais esse problema aqui na minha mesa e tal. E muitas vezes você tem a possibilidade do quê? De postergar a solução.
Certo. Exato, quando tá na CLT, muita. Ah, eu já fiz isso, você já fez isso na CLT?
Correto.
Eu já fiz, e é uma das coisas que eu vejo muito uma mudança minha depois pós-CLT, mas é uma mudança realmente de comportamento, que quando a gente tá na CLT, resolvendo ou não, o salário pinga todo mês. Eu sei que tem muita gente que recebe hoje também com produtividade, tem alguns lances de produtividade, e isso é a sacada, que as coisas estão mudando, que até dentro da CLT, as pessoas querem pessoas intraempreendedores, que é isso que a Paula estava falando. São pessoas... O que é o intraempreendedor? Você está contratado na CLT, você é um empregado, mas você é empreendedor. Inclusive, tem muitas empresas que nem contratam mais pelo currículo. Contratam pelo comportamento empreendedor que ela vai ter dentro da empresa. Tem muitas empresas que são isso. Isso daí, para mim, é muito legal. É realmente mostrar o quanto que o empreendedorismo ele é potente e pode ser potente até dentro da CLT. Então... esse modelo de CLT mais antigo, onde tem essa questão de pessoas que não curtem trabalhar, e a gente está falando, né, com uma gama pequena de pessoas, porque tem pessoas que ainda precisam estar na CLT por conta de pagar as contas de sobrevivência financeira, mas quem quer empreender tem que ter essa mudança de cabeça. Se não, minha filha, você não vai conseguir nunca empreender. Quando a gente fala do salário, por exemplo, pingando o salário todo mês, tem isso. Você tem essa, vamos ver, segurança, entre aspas, que todo mês vai cair o seu salário, produzindo ou não. No empreender, mana, não tem isso, não. No empreender, no começo, é muito trabalho, é muita ralação para você chegar em um salário. E a gente diz por nós mesmas, no começo, vocês acham que a gente começou a tirar salário assim? Não, foi muito trabalho, muito, muito, muito trabalho para a gente ir conquistando em pouquinho em pouquinho. Eu acho que a gente sempre teve essa mentalidade de paciência, das coisas no tempo certo, e as coisas começaram a caminhar para a gente, né? Então, se você acha que você vai tirar 10 mil reais no começo empreendendo, nenhum negócio é assim. Tem toda essa questão de pagar o negócio, de você... E tem assim, né? Tô falando de pagar o negócio porque tem negócios que investimento, equipamento, são mais de 200, 300 mil. Então, são anos se pagando. No artesanato não tem tanto isso, né? As pessoas recebem um salário até mais acelerado do que outros negócios. Então, não tem essa do salário todo mês no começo. Então, é saber sobre isso também. E saber que você quer esse estilo de vida, mana. Eu acho que o ponto principal desse podcast é você entender que qual é o estilo de vida que você se adapta. Porque tem muita gente que quer empreender. A gente até fez uma vez um post sobre isso, em relação de empreender por ego, de falar, eu tenho um negócio meu, e só fica nessa fala, e não tem o perfil de empreendedor, porque empreender é para os outros, é resolver problemas seus, sim, mas para os outros, né? Levar atendimento bom para os outros, é servir para os outros. Então, se você não entende que empreender é servir para os outros, mas é algo que você faz também por você, por qualidade de vida, talvez você não entenda que você precisa mudar esses comportamentos de agilidade, de proatividade, enfim, essas coisas que acontecem, né, no dia a dia do empreendedor.
Exato. E o proatividade que a gente fala é, não é você fazer mais do que... Ah, então eu tenho que fazer mais, eu tenho que me escravizar. Não, é você ver um problema ou já sentir que vai acontecer um problema, estou falando até em CLT, sabe? É sentir que pode acontecer um problema ali, você está atenta ali e já buscar a solução, não esperar alguma coisa acontecer. E se acontecer, é realmente você falar, putz, aconteceu, e pensar nas melhores maneiras de estar contribuindo com a organização que você está. É, isso é fazer além? Não, eu não acho que isso é fazer além. Não acho mesmo. Então, mas a gente sabe que tem muita gente que está na CLT que não tem cabeça de empreendedor porque tem muita coisa enraizada, né? Do tipo, ai... O empreendedor que ganha muito mais e trabalha muito.
Vamos rir.
Vamos rir.
Deus do céu. E assim,
então, assim.
E tem essa
Não tô afim de. É que eu sou uma pessoa que eu nunca fiz isso na minha vida, entendeu? Acho que muita gente que vai escutar vai falar: meu Deus do céu, quem é essa? Que pessoa é essa? Mas assim, eu, por exemplo, nunca meti um atestado falso, entendeu? Mas que isso tem a ver? Tem a ver que eu sempre estive super preocupada com a minha função lá da melhor maneira possível. E é isso, a gente não consegue fazer empreendendo, meter um atestado falso, né, amiga?
Nossa, eu ia com ressaca, mas ia, minha filha, não tinha como, ia, de qualquer jeito, mas ia. E é isso, porque tem muita gente que faz isso, sabe? Tem esse pensamento. E também tem gente que tem um pensamento que, como você falou, né, de que empreender vai ganhar mais. E também tem o pensamento de empreender vai, empreendedores são pessoas que são empresárias, que são pessoas ruins, que querem dinheiro por dinheiro. Gente, nós somos microempreendedores, tá? Não somos milionários, a gente não... Gente, tem que também viver o mundo real e entender que empreendedor são pessoas autônomas que criam sonhos e colocam em prática esses sonhos. Diferente de pessoas, de empresários que utilizam de várias formas só para ganhar dinheiro. Então, tem que também entender essa diferença, porque tem uma galera, e a gente sabe disso porque a gente já teve contato com essa galera, que fala assim, eu não vou empreender, porque se eu virar empreendedor, eu vou começar a ser uma pessoa má. Eu sou uma pessoa que não posso, que vou ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Mano, isso daí não é empreender, como eu falei, isso daí é uma outra coisa que pode rolar na CLT, pode rolar em qualquer lugar. Então, tem que parar de ser 8,80 de pensamento assim, porque a gente já viu pessoas verbalizando isso. Ah, eu não empreendo, porque se eu empreender, eu posso ter um olhar de empresário. Opa, empresário e empreendedor têm uma cabeça diferente e assim, também empresários fazem coisas bem legais. Então, é importante, né, não generalizar e colocar em contexto, contextos que acontecem, né, que você vê aí no seu pessoal. Enfim,
que é a cabeça de CLT.
Exato, que é a cabeça de CLT. Enfim.
Cabeça de CLT.
Como a gente falou, não existe um certo, não existe um errado. O importante é você saber quais os comportamentos você quer ativar, né? E comportamento, como a gente fala, a gente vai desenvolvendo durante a vida. Não é porque você nasceu assim que você vai morrer assim, né? Isso são pessoas que têm uma vida mais enraizada. Já pessoas que querem se desenvolver sabem que pode desenvolver. Como a gente falou, a gente também vai se desenvolvendo. A gente não tinha muita coisa de pensamento, de resiliência empreendedora. A gente não tinha, a gente foi conquistando. A gente vem de uma vida da CLT, né? A maioria das pessoas tem essa vida, né? Minha mãe mesma falou que ela sempre quis ter um negócio, mas os meus avós não queriam que ela tivesse um negócio, entendeu? Então, tem muita gente que tem essa vida, né, de contexto histórico, de família, que tem que trabalhar, arrumar um emprego, carteira assinada, porque é isso que vai te garantir segurança. Mas eu sempre acho engraçado. Uma vez, meu pai falou assim para mim, estava na casa dele, ele falou assim: ai, o bom, né, que quem empreende, porque ele sempre foi empreendedor, é que a gente nunca vai ser demitido, porque a gente não tem como ser demitido, né? Então, o lado bom do empreender é que você nunca vai ser demitido. É maravilhoso saber isso. Às vezes as pessoas estão num processo de demissão, um monte de gente sendo demitida, e você fala: ufa, eu não estou sendo demitida, eu tenho meu negócio, eu posso correr atrás dele. Então, eu achei muito engraçado meu pai falando isso, porque é o lado bom do empreender também, né, Paula?
Eu amei, eu amei. E é isso, é isso. E assim, não vai ser demitida, vai ter outras questões, vai ter outras questões. Mas você saber que você tem essa liberdade de tomar a rédea da sua vida e construir o seu projeto da sua cara, do jeito que você quer, é impagável. E eu vou trazer um negócio, né, que traz muito esse negócio de cabeça de CLT versus empreendedora. Você que está parada, procrastinando, perdida, com medo de arriscar, medo de tomar decisão, né? Não sabe como tomar essas decisões e tal. Pensa que irônico que é que quando um chefe pede para você fazer algo e às vezes você nem sabe como fazer, você dá um jeito de fazer. Você sempre dá um jeito de fazer, porque é o quê? É seu emprego que está em jogo. Né? É seu desempenho que está em jogo, é os seus amigos falando mal de você, os coleguinhas de trabalho falando mal do seu trabalho. Então, assim, você sempre dá um jeito de conviver com desafios e ir para frente, né? E falar: meu, vou ter que entregar isso, até ser 3 horas eu tenho que entregar isso daqui. E aí que quando chega na hora de empreender, fica cheia das indecisões, dúvidas, paralisa. Qualquer coisa serve para o seu negócio. Ah, amanhã eu faço, deixa quieto. Então, mana, você precisa pensar que a mesma coisa que você faz com a sua técnica, com a sua peça, você é tão minuciosa ali, você pensa, você começa, você dá o primeiro ponto e você arremata o último ponto, é a mesma coisa com a tomada de decisões e com o mecanismo de empreender. Então, é pensar em todos os pontos, sim, mas muitas vezes não vai dar para desmanchar o trabalho, vai ter que recomeçar outro. Aquele valeu, aquele está ali, valeu, tá show, vai embora, encomenda, foi, pá, no próximo vai ser melhor. Então, quando a gente fala de cabeça de CLT, não pode rolar, e quando a gente fala de empreender, o auto-boicote não pode acontecer, porque o auto-boicote, ele pode custar o seu sonho, ele pode custar o seu projeto. Então, tem que meter bala, tem que ir embora, tem que fazer acontecer. Não esqueçam disso, o quanto a gente não dá a importância verdadeira para o nosso próprio negócio, e a gente muitas vezes dá importância para o negócio dos outros, ou até mesmo para o local onde você trabalha. Isso é maravilhoso, mas por que não, né, ser nossa própria chefe e falar: putz, eu sou uma chefe legal, mas eu também sou uma chefe disciplinada.
Nossa, sensacional, sensacional. Eu acho que o que você falou, eu acho que muitas pessoas se identificam, porque na hora de fazer as coisas para os outros, fazem mega bem, e na hora de fazer para você, dá aquela procrastinada, dá aquela insegurança. Mana, só vai, arrasa aí, pelo amor de Deus, faça o seu negócio, o seu rolê para você, esteja na arena por você. E uma outra frase que meu pai fala sempre também em relação a empreender, Ele fala o seguinte: eu sempre estou de férias e nunca estou de férias. Eu acho muito bom essa frase também, porque empreender é isso, né? Tá de férias, mas não tá de férias. Então, eu adoro essa frase dele. Então, tem ideias, né, que você pode sair, às vezes, num horário melhor, pode, sei lá, o sábado virar a segunda virar o sábado. E é isso, né? É uma outra dinâmica, é um estilo de vida diferente, delicioso, a gente ama. Manas, fechamos esse episódio também gostoso, um tema que a gente gosta de trazer. E como a Paula falou, é para trazer na consciência esses temas. São temas que falam assim: caramba, dolorido, às vezes, dolorido, mas necessário para a gente tomar consciência, para a gente começar uma jornada de uma forma consciente, porque tem muita gente que fala assim: nossa, todo mundo tem sonhos, mas ela nem sabe como faz para atingir esse sonho, porque ela não tem consciência de quais atos essa pessoa precisa para atingir esse sonho. Então, quando a gente traz esses temas, que são temas um pouco mais delicados, são com esse objetivo, de você tomar consciência. E você falar: talvez eu seja dessa maneira, talvez para mim a dinâmica seja diferente, né? Não tem um certo, um errado, é você interpretar e ver qual que é melhor para você, para sua saúde mental, para sua qualidade de vida. Porque sim, às vezes pode ser que empreender não seja para você, tá tudo ótimo, tá maravilhoso. Uma vez, só para a gente finalizar aqui, eu fiz um curso que é o Empretec, acho que muitas pessoas conhecem. E na metade do Empretec, muita gente foi desistindo, vendo que empreender não era para elas, porque é um curso muito dinâmico, muito cansativo, exaustivo. Você chega num ponto assim: caralho, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, No Limite, mais ou menos, sabe? O reality show? É mais ou menos isso. Mas, enfim. E tem gente que fala na metade do curso: talvez não seja para mim empreender. E tá tudo certo, maravilhoso, perfeito. Cada um com a sua escolha. Não tem certo ou errado, é fazer o bem para você. Fechamos esse episódio, Paula.
Fechamos esse episódio com muita classe de artesã empreendedora. Não falamos nenhum palavrãozinho. Ah, eu acho que eu falei sim.
Ai, relaxa, que normal, normal.
Nossa, que diferente, né? Não, falei assim: nossa, fechamos com classe, fechamos porra nenhuma.
Não.
Mas adorei, adorei o papo. Faça isso que a Amanda falou, marca a gente nas redes sociais, que a gente quer saber quem que tá ouvindo o podcast e tudo mais. Tamo juntas, manas!